Bate-Papo, que aconteceu no último dia 8 de junho, no mesmo espaço da exposição. Exposição 3 na linha está na Casa Bradesco até hoje, do meio-dia até às 5 da tarde, com entrada gratuita. Ingressos pelo Mata App.
Gol da Noruega! E agora? Acabou, né?
Una derrota è l'empiezo di una nuova avventura, di una nuova temporada. Non è la fine, è un principio del nuovo ciclo, questa derrota.
É bom saber. Produção e apresentação, Cido Tavares.
Comemore as datas festivas com a Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Para o Dia dos Pais, são várias opções para presentear seu maior herói. Óculos de sol para todos os estilos, casual, esportivo, entre outros. Qualidade e tecnologia com as melhores e mais conceituadas marcas como Ray-Ban, Meta. Opções de relógios com modelos e estilos também variados, presentes personalizados, canecas de chope e diversas opções para presentear os pais. Confira, Rua Itirapina 1225. Telefone 4582-5552. WhatsApp 99655-7907. Nas redes sociais, Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
trinta e um na cidade. O estado gasta R$489.600 por ano com um preso em segurança máxima e R$20.000 com uma criança na escola pública. 24 vezes mais. Depois pergunto por que a fábrica não para de produzir. Sai mais barato formar um cidadão do que trancar quem ninguém formou. Escolheram o caro. Um homem governou Mato Grosso por 33 dias em 1991. Hoje recebe R$33.000 por mês. Vitalícios, mais do que o governador atual ganha em exercício. O STF declarou essas pensões inconstitucionais e decidiu que quem já embolsava, continua embolsando. Proibido no papel, mas eterno na conta deles. Quando um banco quebra, quem devolve o seu dinheiro é o Fundo Garantidor de Crédito. E quem abastece o Fundo Garantidor de Crédito são todos os bancos, com o custo repassado nas tarifas de todo mundo. O fundo garante até 250 mil por CPF, por instituições. E essa garantia permite que bancos pequenos captem bilhões pagando juros altos sem que o aplicador se preocupe com o risco, porque o risco foi socializado. O correntista conservador do banco financia via tarifa o seguro que viabiliza a ousadia do banco médio agressivo. A conta da quebra chega antes da quebra, diluída para quem nunca correu o risco. Por falar em quebrar, hein? Aqui o Felipe está escrevendo: sou bancário CLT, trabalho 36 horas semanais. Isso me dá flexibilidade para fazer tudo o que eu quero. Quero ir pro Pilates 8 da manhã, beleza, eu só entro às 10, BO para resolver à tarde, tranquilo, saio às 16, é mais cedo. Conversa com o chefe para chegar o dia de chegar às 9, sair às 15, costuma ser tranquilo. O problema não é CLT, é o capitalismo periférico que o Brasil pratica contra a sua população, que esmaga o trabalhador e transformou o vínculo formal numa jornada de 9, 10 horas diárias, mais deslocamento de 2, 3 horas em escala 6x1. A CLT, na verdade, é o restinho de civilidade que ainda amortece essa máquina de moer gente que virou o mercado de trabalho por aqui, principalmente pós contra-reforma trabalhista de 2017. Um mundo onde todos são autônomos e trocam serviços é simplesmente impossível, porque o sistema precisa explorar mão de obra barata para continuar girando. Enquanto o sonho individual de sair da CLT não der lugar ao coletivo de fortalecer a luta trabalhista para que os empregos sejam mais dignos e possibilitem as pessoas viver e não só sobreviver. O resultado vai ser o mais precarização e achatamento salarial. A jornada de 36 horas, por exemplo, é o padrão da França, prova de que esse tipo de coisa não precisa ser privilégio de classe. Frederico Gomes traz aqui informação sobre as regras e imagens das crianças na internet. Vamos ouvir.
O projeto visa limitar a exposição de crianças e adolescentes na internet. A proposta obriga os sites a remover imagens, vídeos e dados pessoais que possam violar a privacidade, a dignidade ou o desenvolvimento de crianças e adolescentes. A medida vale mesmo quando o material for publicado ou autorizado pelos pais ou responsáveis. Ainda de acordo com o texto apresentado pela deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, os provedores de internet também deverão promover a desindexação das páginas com material impróprio de crianças e adolescentes. O objetivo é evitar que o material seja republicado com alterações ou continue a aparecer em mecanismo de busca. O projeto estabelece ainda que, quando a publicação puder afetar direitos da personalidade, a criança ou o adolescente deverá ser ouvido, de acordo com sua idade e grau de maturidade. O objetivo não é restringir os direitos dos pais, mas proteger menores de 18 anos de abusos. Quanto à exploração da imagem de criança ou adolescente com finalidade de lucro, o texto determina que os responsáveis deverão adotar medidas reforçadas de proteção dos direitos da personalidade. Isso vale mesmo quando não houver remuneração direta, monetização pela plataforma ou pagamento em dinheiro. O projeto também estabelece que a divulgação de imagem, voz ou dados pessoais de crianças e adolescentes poderá gerar indenização por dano moral, ainda que não seja comprovado o prejuízo. A reparação será devida quando a publicação ocorrer sem a autorização exigida pela legislação ou provocar exposição indevida, abusiva, vexatória, discriminatória, degradante, exploratória ou incompatível com o melhor interesse da criança ou do adolescente. A mera autorização de pais ou responsáveis não dispensa a responsabilidade das plataformas quando houver dano ao menor de 18 anos. O texto ressalta que as regras não se aplicam à aparição ocasional de crianças em conteúdos jornalísticos, educativos, culturais, científicos, institucionais ou relacionados à segurança pública, desde que não haja exploração ou exposição abusiva. O projeto que limita a exposição de crianças e adolescentes na internet ainda será analisado por várias comissões. Se aprovado, segue para o Senado.
Perfeito. O repórter Matheus Emoges falou o uso de canetas emagrecedoras que vem ganhando espaço no mercado.
Quem nunca ouviu falar sobre o uso de canetas emagrecedoras? Ozempic, Mounjaro, Egov. E não é por acaso. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva revelou que pelo menos 33% dos domicílios brasileiros já tiveram ao menos um morador que utiliza ou utilizou esses medicamentos. Além disso, apenas 6% dos brasileiros afirmaram nunca ter ouvido falar das chamadas canetas emagrecedoras. Segundo o médico gastroenterologista Mauro Jacomi, esse tipo de medicação é um grande avanço no tratamento da obesidade.
Nós não podemos de maneira nenhuma achar que a utilização dessa medicação banaliza o tratamento da obesidade. Pelo contrário, hoje já tem estudos, inclusive, mostrando proteção de risco cardiovascular, de risco reduzido de doença aterosclerótica cerebral e seus acidentes vasculares e também de doença renal.
Para o analista de sistemas Ângelo Severino, que faz tratamento com caneta emagrecedora há mais de um ano, a mudança foi além da balança. Ele saiu dos 113 para os 82 quilos, reduzindo mais de 25% de gordura corporal e até completou a primeira meia maratona da vida. Contudo, ele destaca a importância da disciplina durante o treinamento e, claro, do planejamento financeiro.
Todo tratamento, um nível desse, né, você tem que se adequar financeiramente para poder dar continuidade ao tratamento. Então, lógico, tive que abrir mão de algumas coisas. Não foi nada em exagero, mas, por exemplo, organizar financeiramente para continuar o tratamento e é a mudança de vida.
De acordo com o levantamento do Instituto Locomotiva, enquanto 39% dos domicílios das classes A e B registraram usuários das chamadas canetas emagrecedoras, nas classes C, D e E, esse índice chegou a 30%. Apesar das canetas representarem um avanço importante no tratamento da obesidade, o resultado depende de acompanhamento médico, mudanças de hábito e, em muitos casos, capacidade financeira para manter o tratamento ao longo do tempo.
Daqui a pouquinho aqui no programa você vai entender um pouquinho o relatório final do CNIPA, que aponta falhas de empresas, pilotos e da ANAC no acidente da Volpes em agosto de 2024 na cidade de Vinhedo, hein? Daqui a pouquinho. O destaque agora aqui é do Fernando Silvestre, fala sobre uma doença dermatológica que causa um desconforto e não é fácil de tratar. Vamos ouvir aí a reportagem.
Desidrose é uma doença dermatológica que consiste no aparecimento de pequenas bolhas cheias de líquido que causam coceira e atingem geralmente nas mãos ou nos pés. Sua causa ainda é desconhecida, mas na maioria dos casos não apresenta um risco para a saúde do paciente. Vitor Manuel Silva dos Reis, dermatologista responsável pelos ambulatórios de dermatite de contato e de fotobiologia do Hospital das Clínicas e professor do Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina da USP, explica o que é desidrose.
É uma doença dermatológica que se caracteriza pelo surgimento de pequenas bolinhas na superfície palmar das mãos ou, eventualmente, na superfície plantar dos pés, e que significa o surgimento de pequenas bolinhas que a gente chama de vesícula e que tem um conteúdo líquido, e elas dão um aspecto assim de superfície com sagu. E isso se junta uma certa descamação e, eventualmente, fissuras na mão. Desidrose, cujo nome tende o médico ou o indivíduo que tem a doença pensar que é uma alteração de transpiração, na verdade é uma alteração vascular de vasinhos que ocorre dentro da pele dessas extremidades, mãos e pés.
O professor explica o porquê da doença não receber muita atenção.
É uma doença que aparentemente não tem muita importância, mas na verdade causa muito desconforto com o surgimento dela, porque é localizada principalmente nas mãos, que são utilizadas para cumprimentar, para trabalhar, estão sempre à vista das pessoas. Então causa muito constrangimento e, eventualmente, se o caso for mais grave, causa muita coceira e muita, eventualmente, dor por causa da fissuração. A lesão é eventualmente coça, dói, arde, e também porque ela persiste muito tempo, é muito difícil de tratar e, em geral, como os fatores que acompanham o surgimento dessa desidrose, eles persistem sem a pessoa perceber que são eles que eventualmente podem estar causando ou fazendo com que esse tipo de sintoma apareça.
O professor explica que a causa da doença é desconhecida, mas em geral se relaciona a alguns fatores.
Tradicionalmente, a desidrose, ela é de causa desconhecida, mas nós sempre procuramos algo que foi muito referido na literatura, que é comum acontecer alterações emocionais. Também se pensa que possa ser uma espécie de hipersensibilidade à distância de uma micose ou de bactérias que existem nos pés. Ou então poderia ser eventualmente uma manifestação de uma reação a algum medicamento que a pessoa toma, eventualmente até algum alimento, mas nós desconhecemos se existe algum alimento que possa causar. Outro fator associado ao surgimento da desidrose é o cigarro. Tanto o cigarro normal como o eletrônico pode ter substâncias que nós não sabemos exatamente quais são e que provocam ou dificultam a melhora da desidrose.
O dermatologista finaliza comentando sobre o tratamento.
Agora, medicamentos nós conhecemos. Temos penicilina, grisofulvina e qualquer outro, eventualmente, pode estar ligado ao surgimento da desidrose. Ultimamente, nós temos visto muita desidrose, principalmente em pessoas que são alérgicas a níquel ou então alérgicos à tiazolinona, que é um conservante conhecido como Caton C, BCG, que eventualmente pode provocar o surgimento desse tipo de lesões, que seria como que uma alergia que vem de dentro da pele para fora da pele, dando aquelas bolinhas características da desidrose. Quando se trata desse tipo de associação, o fato de nós afastarmos eventualmente o indivíduo do contato, absorção através da pele dessas substâncias, ou até mesmo fazendo uma dieta restritiva em relação a alimentos ou qualquer coisa que possa ser ingerida que contenha muito níquel, aí ocorre uma melhora na desidrose.
Eu conversei com o professor Vitor Manuel Silva dos Reis, do Departamento de Dermatologia da Faculdade de Medicina da USP, sobre desidrose.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
25 de julho é dia do motorista. Veja o que acontece em Jundiaí. A população de Jundiaí diminuiu sua taxa de crescimento. Ela crescia décadas atrás em proporções maiores. Em compensação, o número de veículos de Jundiaí cresceu bastante. Cresceu muito. Quando eu falo veículos, eles não são só automóveis, são automóveis, motos, caminhões, caminhonetes, caminhonetes, utilitários, ônibus, micro-ônibus, tratores, reboques e outros. Veja esse dado, número de habitantes por veículo em Jundiaí hoje é de menos de 2, 1,92. Quer dizer, para cada veículo existe menos de 2 habitantes. Se a gente pegar só automóveis, existe mais de um automóvel por motorista com carteira de motorista, com aquela habilitação. Em Jundiaí, o número de habitantes por automóvel é 1,18. É muito grande. Os números de veículos em Jundiaí são maiores, proporcionalmente, que os números de veículos do primeiro mundo.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, sobre a queda do avião da Voipass em Vinhedo, São Paulo, definiu recomendações às instituições envolvidas na tragédia, entre elas a ATR, que é a fabricante francesa da aeronave, e também a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e apontou conclusões sobre o acidente. Resumidamente, houve distração na cabine, gelo e fiscalização insuficiente. Nós vamos a mais detalhes aqui. Ao todo, o resultado da investigação, inclusive, foi apresentada ontem, em que mostra falhas da Voipass, dos pilotos e também da fiscalização da ANAC, que contribuíram para esta queda. Ao todo, 39 itens foram listados como conclusões da investigação no documento final. Alguns pontos: presença de gelo severo. O avião encontrou condições meteorológicas de formação de gelo severo durante o voo, né? O que ocorreu, e isso ocorreu ainda durante a subida, e persistiu por todo o trajeto. Houve falha no sistema de, claro, degelo. A falha técnica afetou o sistema responsável por remover o gelo da asa direita. Bom, agora sobre os avisos críticos. O sistema de monitoramento da aeronave emitiu pelo menos 8 avisos de velocidade baixa e alertas de performance degradada, mas os pilotos não executaram os procedimentos de emergência previstos para estas situações. A falta de atenção. Conversas entre pilotos sobre assuntos pessoais não relacionados ao voo tiraram o foco do monitoramento do gelo e dos instrumentos. Lamentavelmente, tem acontecido muito nos ambientes de trabalho. As pessoas falam sobre tudo, pensam sobre tudo, menos o que devem fazer durante o trabalho. Fato ocorrido, relatado pela CNIPA, falta de atenção na cabine do avião. E aí os erros na tentativa de recuperação. Quando a aeronave perdeu a sustentação e começou a cair, que é o stall, o copiloto agiu de forma contrária aos manuais, puxando o manche em vez de empurrá-lo. Aí agravou a situação e impediu a recuperação do controle. Agora, sobre manutenção e registros. O avião ATR 72500, ele foi liberado para voar com uma falha técnica no sistema de degelo, que não foi registrada em diário de bordo. E isso, claro, impediu o reparo. A Voipés tinha cultura de normalização de desvios, em que os pilotos e mecânicos não relatavam as panes em diário de bordo, para que os aviões pudessem voar no dia seguinte. O relatório aponta que o processo de gerenciamento de risco da ANAC, aqui estamos falando da fiscalização, não foi suficiente para evitar o acidente. Ou seja, erros em todos os aspectos. O avião entrou em parafuso chato, ele girou, né, sobre o próprio eixo, enquanto caía verticalmente, completou 5 voltas e aí colidiu com o solo. E com a perda de controle, a velocidade da descida foi de 14 mil pés por minuto, o equivalente a uma queda de 4 quilômetros a cada minuto. Bom, o relatório é para isso, né? Que essas informações possam ajudar a que outras tragédias não ocorram. 4 recomendações foram direcionadas à European Union Aviation Safety Agency, né, que é o órgão que regula o transporte aéreo europeu, para que sejam repassadas à ATR. Mudança nos alertas de desempenho, regras para curvas de congelo, melhoria na caixa preta e mudança no sistema de alerta. E aí, para a ANAC também teve recomendação. Revisão de checklists, né, verificar se todas as empresas que operam o modelo ATR no Brasil incluíram nos manuais o procedimento de ajuste de velocidade durante o voo. Melhoria na comunicação, aprimoramento da fiscalização, divulgação de resultados e monitoramento internacional. Me perdoem ser tão detalhista nessa notícia, mas é que foram tantos os aspectos que vão da simples conversa no trabalho, o que não pertence ao trabalho, até falta de fiscalização. Seguimos com mais notícias em destaque nesta manhã de sexta-feira. Vamos às informações internacionais. A União Europeia cobra os Estados Unidos para que eles cumpram um acordo comercial após essa nova tarifação do governo Trump. A União Europeia afirmou nesta manhã de sexta que espera que os Estados Unidos cumpram integralmente o acordo comercial que foi firmado entre as partes em 1º de julho, mesmo após o governo Trump anunciar novas tarifas sobre produtos importados sob justificativa de combater o trabalho forçado nas cadeias globais de produção. Um tema que eu destaquei aqui logo na abertura do jornal. Bem, as declarações ocorrem justamente um dia após o governo americano anunciar nova tarifa de 12,5%, que se soma com aquela de 25% já anunciada, né, que começou a valer na quarta, sobre produtos brasileiros e outros parceiros comerciais, incluindo o bloco União Europeia. E com a medida, a carga tarifária sobre alguns itens exportados para os Estados Unidos chega a 37,5%, somando-se às tarifas já anunciadas. Então, você tem que somar, né? Em comunicado, um porta-voz da Comissão Europeia afirmou que o bloco já cumpriu os compromissos previstos no acordo comercial firmado com Washington e que continuará dialogando com a administração americana. Uma demonstração, inclusive, de surpresa, né? Preocupação e surpresa diante do que foi firmado. A União Europeia, aspas, segundo o representante, palavras dele, né? A União Europeia já cumpriu a sua parte do acordo. Continuaremos a dialogar com a administração dos Estados Unidos para garantir que o país cumpra integralmente os compromissos firmados. A cobrança da União Europeia ocorre pouco mais, então, de um mês após o Parlamento Europeu aprovar a redução de tarifas de importação sobre diversos produtos americanos, cumprindo sua parte de um acordo comercial firmado com Washington. Isso foi no ano passado. Aí a votação aconteceu em 16 de junho, agora, não é? 11 meses depois do entendimento ter sido fechado durante o encontro realizado em um campo de golfe de Trump na Escócia. São detalhes, né, desse encontro. Pelo acordo, os europeus, eles concordaram em eliminar tarifas sobre produtos industriais dos Estados Unidos e ampliar o acesso dos produtos agrícolas americanos ao mercado europeu. Então, teve a contrapartida. Os Estados Unidos aí mantiveram as tarifas em 15%. No caso, sobre a maior parte dos bens exportados pelo bloco para lá, não é? Antes da aprovação das medidas, Trump chegou a ameaçar impor tarifas muito mais altas caso a União Europeia não implementasse os compromissos até o dia 4 de julho. O Reino Unido, por sua vez, afirmou que não será afetado pela nova onda de tarifas. Em comunicado divulgado na sexta-feira, nesta manhã, portanto, o porta-voz do governo britânico disse que o acordo comercial firmado com Washington permanece em vigor e que as empresas do país não vão enfrentar aumento nas taxas alfandegárias em decorrência desta medida mais urgente. Aspas, segundo palavras do porta-voz, não há qualquer alteração negativa nas taxas alfandegárias que as empresas do Reino Unido enfrentam em consequência deste anúncio. Nosso acordo com os Estados Unidos mantém-se em vigor e hoje assistimos a uma melhoria das nossas condições comerciais. Tarifa zero para whisky e tecnologia médica é a declaração do porta-voz do Reino Unido. Portanto, não foi a mesma reação no caso aí, né? No caso do bloco europeu, que rechaçou imediatamente, né, essa tarifação extra, explicando que já havia um acordo firmado. Bom, seguimos adiante com mais destaques. Trump ameaça Irã e os Houthis. Estamos falando da guerra no Oriente Médio, que, segundo a ONU, está fora do controle. O presidente americano Trump acusou o Irã ontem de ser responsável pelos ataques realizados pelos rebeldes Houthis no Iêmen contra dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho na quarta. O líder americano ameaçou então Teherã e também o grupo com uma grande punição militar. Durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, o secretário-geral Antônio Guterres diz que a situação no Oriente Médio está fora do controle, à beira do inimaginável. Exatamente as palavras dele, entre aspas, tá? De acordo com Trump, em caso de nova ofensiva, os Estados Unidos responsabilizarão o Irã e uma grande punição militar será infligida ao país e, naturalmente, aos Houthis, escreveu o presidente americano em rede social. Segundo os Houthis, os petroleiros identificados como Encélia e Layla teriam violado o bloqueio marítimo anunciado pelo grupo na segunda-feira, que havia ameaçado já atacar qualquer navio que tentasse atravessar a área. Os ataques marcam, então, uma nova escalada na guerra no Oriente Médio, quer dizer, sempre pode piorar. 15 dias após a retomada dos combates entre Estados Unidos e Irã, que encerrou aquele cessar-fogo firmado em abril. De acordo com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, os Houthis foram longe demais ao atacar a Arábia Saudita e seus navios. O Irã prometeu nesta quinta-feira continuar suas represálias contra os Estados Unidos, enquanto for alvos de ataques. O país também afirmou ter atingido depósitos de munições e tanques de combustível no Kuwait e na Jordânia um radar americano do sistema antimíssil THAAD e também uma bateria Patriot destinada a interceptar mísseis balísticos. Agora vamos falar de uma onda de calor que provoca recorde de internações em Tóquio. Destaque da Deutsche Welle. Vamos trazer detalhes aqui da notícia. Mais de 450 pessoas precisaram de atendimento hospitalar por problemas relacionados ao calor em um único dia em Tóquio, o maior desde o início dos registros há 16 anos. A informação foi passada pelos serviços de emergência do Japão nesta quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros de Tóquio, Exatamente 453 pessoas foram levadas a hospitais em decorrência de sintomas associados às altas temperaturas, o maior número desde o início da série histórica, que vem sendo acompanhada desde 2010. Os atendimentos de emergência, portanto, também atingiram o nível mais elevado desde 1973. Aliás, 1963, estou corrigindo. O dado foi divulgado em meio a uma onda de calor que já causou, não é, 14 mortes no Japão na última semana e levou autoridades a classificar a situação como um desastre. Estamos orientando a população a se hidratar, a utilizar ar-condicionado, disse o porta-voz da corporação. E de acordo com ele, o número de pacientes aumentou na mesma proporção em que as temperaturas subiram, com altas mais acentuadas nesta semana, terça e quarta-feira. Em Tóquio, onde vivem cerca de 14 milhões de pessoas, foi registrada uma morte durante a atual onda de calor e outras 4 estão em estado crítico, além de 18 em estado grave. Então, é uma onda de calor acima da média que está atingindo a Europa e agora também parte da Ásia, né? No caso aqui, Japão. São alguns dos destaques internacionais.
Estamos encerrando mais uma edição do Panorama aqui na cidade. Continue na nossa programação e eu volto amanhã a partir das 10 horas. Tchau, gente.
Aflito eu fico e digo eu não entendo. Não sei por que você insiste em demorar. Que seja no Japão, Jamaica ou Jalapão, no Jaraguá ou na Guiné.
Heraldo Aguiar.
Rádio Cidade.
Epoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
ZYK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade.
Polícia. O lutador e ex-UFC, Cláudio Ribeiro da Silva, preso suspeito de agredir a esposa em Várzea Paulista, foi solto após passar por audiência de custódia nesta quinta-feira, dia 23. O atleta recebeu liberdade provisória, mas é alvo de medidas protetivas impostas pela Justiça. De acordo com a decisão da Justiça, para responder ao processo em liberdade, Cláudio deverá cumprir as seguintes regras: manter distância mínima de 200 metros da vítima, não se ausentar da cidade onde mora, pedir autorização judicial prévia caso precise viajar para participar de competições e campeonatos. A defesa de Cláudio Ribeiro alegou à polícia que ele agiu em legítima defesa. No entanto, a esposa dele, Clisa Salles, publicou um vídeo em suas redes sociais confirmando as agressões e relatando que está sofrendo ameaças de fãs do lutador. Cláudio Ribeiro havia sido preso na última quarta-feira, dia 22, após a esposa acionar a polícia militar para denunciar as agressões. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe policial foi até a residência do casal e no local o lutador admitiu aos agentes ter agredido a esposa após uma discussão. Clisa precisou passar por atendimento médico e teve uma fratura constatada no nariz. Cláudio Negro Ribeiro foi o atleta que em 2022 precisou de apenas 25 segundos para derrotar Ivan Valenzuela no Contender Series. O atleta é de Jundiaí, ele começou aos 17 anos, foi profissional da Brazilian Black Tie, a BBT. Como lutador, venceu a primeira luta de boxe em Sorocaba. Também tem vivência com Muay Thai e Jiu-Jitsu. Policiais civis de Itu foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, de Sorocaba, por práticas de extorsão, abuso de autoridade e associação criminosa. Os crimes teriam ocorrido após a abordagem de um casal de namorados que estava em um carro de luxo com uma pequena porção de droga. Os policiais aí teriam cobrado 250 mil reais pela liberdade da mulher. O caso também envolve um policial militar. A denúncia foi apresentada à justiça em maio deste ano e o caso tramita em sigilo em Indaiatuba, já que juízes de Itu apresentaram um pedido de suspeição. Um casal de namorados que estava em um veículo de luxo foi abordado pela polícia militar. Aí, em seu interior, foi encontrada uma pequena porção de haxixe que teria sido assumida como sendo do motorista. Foi a partir deste momento, de acordo com a denúncia do GAECO, que os crimes teriam começado. Primeiro, os policiais prenderam e algemaram a namorada sem que ela tivesse praticado ato ilegal. Depois, eles foram até a residência dela, sem ordem judicial, e apreenderam de forma clandestina o veículo da jovem. Os policiais também se dirigiram à residência dos pais do motorista, onde foi localizada mais droga. Com todos na delegacia, segundo o GAECO, teria começado a extorsão, quando os policiais civis passaram a cobrar 250 mil reais pela liberdade da mulher e também pela liberação dos veículos. Foi neste momento que entrou em cena um advogado. Na delegacia, a pedido dos policiais, ele teria usado um computador funcional da própria Polícia Civil para redigir um contrato fictício de honorários advocatícios no valor de 250 mil reais, dos quais 50 mil reais deveriam ser pagos de imediato via Pix. Segundo o GAECO, o pagamento só não se confirmou porque um policial civil de outra comarca, noivo da advogada, aí ele é advogada legítima da família, percebeu que algo errado estava acontecendo. Ele acionou outros policiais e sua ação forçou os investigados a formalizarem apenas o flagrante do motorista pela droga e a liberação da namorada. Mãe e filho, mãe de 45 anos e filho de 12 anos, ficaram feridos após parte da laje de uma casa desabar na tarde desta quinta-feira, dia 23, no bairro Jardim América 1, em Várzea Paulista. As vítimas caíram de uma altura de aproximadamente 4 metros. Segundo a Defesa Civil, que esteve no local para vistoria, a estrutura do imóvel estava comprometida devido a sinais de infiltração. O desabamento ocorreu por volta das 14 horas. Vizinhos acionaram socorro imediatamente após ouvirem um estrondo. A mulher e o adolescente foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A Polícia Militar capturou nesta semana em Jundiaí um homem condenado pelo crime de latrocínio que estava foragido do sistema prisional. A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando os policiais desconfiaram da atitude do suspeito e realizaram abordagem. Após consulta aos sistemas de segurança, foi confirmado que havia um mandado de prisão em aberto. O homem foi conduzido ao plantão policial e posteriormente encaminhado ao centro de detenção provisória. Um homem preso por furto foi colocado em liberdade após audiência de custódia. E poucas horas depois, acabou preso novamente pela Polícia Militar em Jundiaí. Segundo a ocorrência, o suspeito, depois dessa audiência de custódia que colocou ele em liberdade, aí ele estava livre, leve e solto e voltou a praticar crime, pouco tempo depois de deixar a delegacia e essa audiência de custódia. Durante patrulhamento, os policiais reconheceram um homem e realizaram uma nova abordagem, constatando a prática de outro furto. Ele foi encaminhado novamente ao plantão policial, onde permaneceu preso. Uma ação rápida da Guarda Municipal de Jundiaí, com apoio da Polícia Militar, terminou na prisão de dois homens suspeitos de praticar um roubo a uma residência na Vila Joana, ali nas imediações da Ponte São João. Segundo as autoridades, após o crime, os agentes utilizaram imagens do sistema de monitoramento para identificar os veículos utilizados na fuga. Os automóveis foram localizados seguindo em direção à Várzea Paulista, pela Avenida Frederico Zanan. As equipes iniciaram acompanhamento e conseguiram interceptar os suspeitos antes que eles deixassem a região. Durante a abordagem, foram encontrados objetos roubados da residência que foram reconhecidos pelas vítimas e devolvidos. Os dois homens foram encaminhados ao plantão policial. A Polícia Militar prendeu um economista procurado pela justiça por uma dívida de pensão alimentícia superior a 100 mil reais. A prisão aconteceu nas proximidades do centro de detenção provisória de Jundiaí. Após a abordagem, os policiais verificaram a existência do mandado de prisão civil expedido pelo Poder Judiciário. O homem foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da justiça. Três homens foram presos em flagrante após furtarem um supermercado na Vila Hortolândia, em Jundiaí. Funcionários perceberam a ação dos suspeitos e acionaram a Polícia Militar. As equipes localizaram os envolvidos ainda nas proximidades do estabelecimento e conseguiram recuperar os produtos levados. Os três foram encaminhados ao plantão policial, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Um homem de 39 anos. Esse homem aí, ele foi preso em flagrante após queimar um cachorro vivo. Ele queimou o cachorro vivo só para provocar sofrimento e terror psicológico à ex-esposa. O cachorro chegou a ser socorrido em estado grave e foi levado para uma clínica veterinária, mas não resistiu às queimaduras e morreu. O crime aconteceu no bairro Coab 2, em Passos, no sul de Minas Gerais, ontem, quinta-feira, dia 23. Segundo a polícia militar, esse homem aí, se pode ser chamado de homem, já era conhecido por cometer violência doméstica contra a ex-companheira. Ao ser abordado pela polícia militar, ele carregava uma arma branca e confessou que praticou maus tratos contra o cachorro para causar tortura psicológica à ex-mulher. Aí, o agressor foi levado à delegacia de polícia judiciária, onde permanece preso pelos crimes de violência doméstica, posse de arma branca e maus tratos animais com morte. Além disso, a Polícia Militar do Meio Ambiente, que foi acionada para prestar apoio, aplicou penalidades administrativas contra ele. Um homem de 39 anos. Esse homem aí, ele foi preso em flagrante após queimar um cachorro vivo. Ele queimou o cachorro vivo só para provocar sofrimento e terror psicológico à ex-esposa. O cachorro chegou a ser socorrido em estado grave e foi levado para uma clínica veterinária, mas não resistiu às queimaduras e morreu. O crime aconteceu no bairro Coab 2, em Passos, no sul de Minas Gerais, ontem, quinta-feira, dia 23. Segundo a polícia militar, esse homem aí, se pode ser chamado de homem, já era conhecido por cometer violência doméstica contra a ex-companheira. Ao ser abordado pela polícia militar, ele carregava uma arma branca e confessou que praticou maus tratos contra o cachorro para causar tortura psicológica à ex-mulher. Aí, o agressor foi levado à delegacia de polícia judiciária, onde permanece preso pelos crimes de violência doméstica, posse de arma branca e maus tratos animais com morte. Além disso, a Polícia Militar do Meio Ambiente, que foi acionada para prestar apoio, aplicou penalidades administrativas contra ele. A nutricionista Daniela Ferraz Roth, de 25 anos. Essa nutricionista morreu após o carro em que estava atingir um poste no Guarujá. O motorista havia consumido bebida alcoólica e foi denunciado pelo Ministério Público. O acidente ocorreu na manhã de domingo, dia 19, na Avenida Leumil, no bairro Pitangueiras, no Guarujá. Daniela Ferraz Roth, de 25 anos, estava no banco traseiro do veículo conduzido pelo empresário Murilo Rabelo Abit. Ela foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Outra passageira sofreu ferimentos leves. O grupo voltava de uma confraternização realizada em Santos. Murilo admitiu ter consumido bebida alcoólica no encontro antes de assumir a direção e seguir para o Guarujá com os passageiros, de acordo com a denúncia do Ministério Público. O carro atingiu um poste depois que o motorista perdeu o controle da direção. Para o Ministério Público, o acidente ocorreu devido à influência do álcool e ao comprometimento da capacidade psicomotora de Murilo. Daniela e outros passageiros que estavam no banco traseiro viajavam sem cinto de segurança. A promotoria afirma que o motorista agiu com imprudência e negligência também ao permitir que os ocupantes fossem transportados sem o cinto de segurança. Policiais militares constataram sinais de embriaguez após o acidente. Murilo recusou o teste do bafômetro, mas foi submetido a exame pericial, que confirmou o consumo de bebida alcoólica, conforme as informações do boletim de ocorrência repassadas pela Secretaria da Segurança Pública. motorista permanece em liberdade e ainda não é réu. Na audiência de custódia, realizada em 20 de julho, a justiça concedeu liberdade provisória para Murilo, diante de uma fiança de 5 salários mínimos. Ele teve habilitação suspensa, deverá comparecer ao juízo a cada 2 meses e não poderá deixar a comarca do Guarujá ou mudar de endereço sem autorização. Murilo foi denunciado por homicídio e lesão corporal culposas na direção de veículo automotor. Promotor Daniel Santerini Caiado também pediu indenização mínima de R$100 mil aos herdeiros de Daniela e 3 salários mínimos para a passageira ferida. Um sargento de 50 anos da Polícia Militar de São Paulo morreu após ser atropelado por um motorista com sinais de embriaguez na Avenida 9 de Julho, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada de quinta-feira, dia 23. O agente dirigia uma motocicleta quando foi atingido de frente pelo outro veículo, que estava em alta velocidade e na contramão da via. Fábio Ferreira de Souza foi socorrido ao Hospital das Clínicas com parada cardiorrespiratória, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista, Bruno Yumi Sali Shimizu, de 22 anos, apresentou sinais de embriaguez. Esse Bruno Yumi Sali Shimizu, esses sinais de embriaguez, só que ele negou a fazer o teste do bafômetro. Ainda assim, foi preso em flagrante por homicídio culposo e foi levado ao 14º Distrito Policial em Pinheiros, onde a ocorrência foi registrada e o carro foi apreendido.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar. Pra receber o sol quando voltar, lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais.
Melhor viver também, pois há um lugar em que o sol brilha pra você.
Dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber.
na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem.
Te quero muito bem. Essa noite e outra também. Chega mais perto pra provar o que eu preciso.
Então vem, te sirvo um vinho pra esquentar. Coloca um som pra gente dançar. Depois de tudo eu tiro a sua roupa. Coloque esse sorriso. Entenda que eu preciso da sua boca na minha. Do seu corpo no meu.
A noite não pede pressa. Te quero agora e depois. Você é minha tatuagem. A luz de todo o breu. Yeah, 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 yeah. Miragem. Seus olhos são tão meus. Yeah, yeah.
Te quero muito bem. Essa noite e outra também. Chega mais perto pra provar o que eu preciso.
Então vem, te sirvo um vinho pra esquentar. Coloca um som pra gente dançar. Depois de tudo eu tiro a sua roupa. Coloque esse sorriso. Entenda que eu preciso da sua boca na minha. Do seu corpo.
A noite não pede pressa, te quero agora e depois. Você é minha tatuagem, a luz de todo breu.
From across the room.